nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Novo decreto assinado pela prefeita Tereza Surita autoriza funcionamento de concessionárias e aumenta o número de passageiros nos táxis da cidade. 68 militares estão infectados em Roraima pelo novo coronavírus. O estado já registra 245 casos positivos da Covid-19. Justiça de Roraima manda suspender paralisação dos profissionais da enfermagem. Prefeitura de Boa Vista começa a distribuir cestas básicas para famílias de baixa renda. Esses e outros destaques agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Muito boa tarde para você, agora em Boa Vista, meio-dia e 47 minutos. Eu sou Vanderleia Ferreira, estou ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook Rádio 93 FM RR. A prefeita Tereza Surita assinou um novo decreto autorizando o funcionamento de concessionárias e aumentando o número de pessoas em veículos de transporte de passageiros. Vamos acompanhar os detalhes com Miriam Faustino.
O novo decreto permite ainda o funcionamento de escritórios que prestam serviços de advocacia, contabilidade, engenharia e arquitetura, além de aumentar de 1 para 3 a quantidade de passageiros em táxis, lotação e veículos de aplicativos. A flexibilização exige das empresas medidas preventivas para proteção e segurança contra a transmissão do coronavírus. Os serviços realizados pelos escritórios de advocacia, contabilidade, engenharia e arquitetura só poderão funcionar com o horário marcado com o cliente. Pelo novo decreto assinado pela prefeita Tereza Surita, apesar da liberação, as empresas terão que cumprir algumas regras. A aglomeração de pessoas, por exemplo, continua vetada e as empresas também terão que oferecer aos clientes e funcionários equipamentos de segurança, como máscaras e álcool em gel na entrada dos estabelecimentos. No caso dos táxis, taxilotação e veículos de aplicativos, eles poderão realizar suas atividades com no máximo 3 passageiros, sendo 1 por janela, e deverão permanecer com os vidros abertos durante toda a viagem, além de ser obrigatório o uso de máscara para todos os usuários do veículo. Além disso, os veículos devem ser descontaminados com álcool 70% ou solução de hipoclorito de sódio, pelo menos 2 vezes ao dia. A prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, vem liberando segmentos após estudos feitos junto ao comitê de crise que acompanha todas as ações de combate ao novo coronavírus. Há 2 semanas, ela liberou o funcionamento dos lava-jatos da cidade. As modalidades de delivery e drive-thru já haviam sido liberadas para lojas de materiais de construção, oficinas e autopeças e vendas de alimentos. Outros segmentos continuam sendo avaliados para liberações futuras. Miriam Faustino para o Jornal da 93.
Obrigada, Miriam, pelas informações. Em Roraima, a Federação das Indústrias do Estado realizou um novo estudo sobre os impactos causados na economia pelo novo coronavírus. A pesquisa mostra que quase 90% das empresas industriais tiveram prejuízos por causa da suspensão parcial ou total das atividades. Foram consultadas 52 empresas de 15 segmentos diferentes. Conforme a pesquisa, entre os principais fatores está a redução parcial das operações, que ultrapassou aí os 62%. A maior dificuldade das empresas é o capital de giro, que representa aí 43% das dificuldades, e problemas para pagar salários, quase 40%. Com a flexibilização dos decretos que permitiram a volta das atividades por meio de entregas delivery, houve redução de prejuízos. Antes, 76% das empresas acreditavam que não teriam melhora no setor da economia. Agora, o número caiu aí para 40%. Já aqueles empresários que acreditam que o cenário deve melhorar, somam aí 38%, e os que acham que deve permanecer inalterado representam 21%. Para reduzir os impactos, mais de 60% das empresas adotaram novas formas de trabalho para reduzir aí as despesas. Já 28% renegociaram as dívidas, quase 20% repactuaram contratos e acordos com fornecedores. Em uma das medidas tomadas, foram aplicadas antecipação das férias individuais para parte dos funcionários. e outras áreas estabeleceram férias coletivas. Houve ainda aí a implantação de home office. Tem outras situações de busca pela sobrevivência dessas empresas. Por exemplo, o financiamento do governo federal para capital de giro. Mais de 67% dessas empresas ainda não buscou nenhum tipo de ajuda. Vale ressaltar que, para reduzir o prejuízo, o governo tem tomado algumas decisões, como o adiamento de pagamentos de tributos. Os principais bancos também estão negociando a prorrogação de dívidas. Vale lembrar que há a suspensão ou proibição de cortes de serviços considerados essenciais, mas por enquanto há consumidores de baixa renda. É o caso de quem gasta até aí 220 kWh por mês de energia, que está isento de pagar a conta de luz por 90 dias, isso em todo o país. Aqui em Roraima, a Assembleia aprovou o projeto de lei que proíbe o corte de água e luz em residências durante a pandemia, mas esse projeto já está há quase 3 semanas com o governador Antônio Denário e até agora ele não foi sancionado. E uma categoria bastante afetada com isolamento social é os artistas. E para ajudá-los, a Prefeitura de Boa Vista abriu o edital para credenciar 200 deles para shows virtuais. Os valores dos cachês variam entre R$ 1.000 até R$ 1.700. O edital tem vigência de 3 meses, podendo ser prorrogado por igual período. As informações com Rafael Lima.
Para ajudar na renda dos artistas locais que não podem se apresentar na capital em razão da pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Boa Vista lançou um edital para financiar shows virtuais de bandas e artistas de artes musicais, cênicas, visuais e literatura. A prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, explica que o projeto, chamado de Live do Bem, tem o objetivo de contribuir com a renda dos músicos e artistas que acabaram sendo afetados nesse período de isolamento social.
Uma das medidas mais necessárias, segundo a Organização Mundial de Saúde, é evitar aglomerações. Por isso, apresentações musicais presenciais foram suspensas na cidade. E para minimizar o impacto financeiro dessa medida no setor cultural e entre as famílias dos artistas e as pessoas que vivem de shows, a FETEC lançou um edital que prevê apresentações online. O objetivo é contribuir com a geração de renda desses músicos e artistas no geral.
Os shows terão duração de 90 a 120 minutos. As apresentações ocorrerão em locais disponibilizados pela Prefeitura. A ideia é que os selecionados divulguem a campanha de arrecadação de alimentos durante as exibições. Os shows do Festival Boa Vista Live do Bem serão transmitidos online por meio dos canais digitais da Prefeitura de Boa Vista. O edital do festival está disponível no site boavista.rr.gov.br. Os interessados devem entrar no mesmo site para baixar o formulário de inscrição e seus anexos, preencher todos os campos solicitados e encaminhá-los em formato digital para o e-mail pmbv.cultura@gmail.com. Repetindo, pmbv.cultura@gmail.com com as documentações exigidas. Reportagem Rafael Lima.
E hoje a prefeita Tereza Surita começou a distribuição de cestas básicas para famílias de baixa renda afetadas economicamente pela crise do coronavírus em Boa Vista. A ação faz parte da campanha Boa Vista do Bem, que também vai fazer a arrecadação de alimentos junto à população. As cestas básicas, totalizam aí 56 mil, estão sendo doadas às famílias inscritas no Cadastro Único do município, com foco na primeira infância, atendendo especialmente famílias com crianças. É o que explica a prefeita Tereza Surita.
As entregas, elas serão feitas pela nossa equipe de casa em casa, porque dessa forma nós vamos evitar aglomerações. Mas, infelizmente, o município tem o menor recurso entre todas as esferas. Para atuar nesse tipo de ação social e nessa quantidade que nós precisamos atender as pessoas, as 56 mil cestas básicas não serão suficientes. Então, nós vamos lançar e abrir uma campanha solidária para quem puder doar cestas básicas e produtos de higiene pessoal. É uma maneira bonita de mostrar a nossa força, união e ajudar quem precisa. Então doa quem puder e sentir no coração. Não se trata de dinheiro, mas sim de alimentos para ajudar as famílias. Nós entramos com 56 mil cestas básicas e gostaríamos de subir esse número com a ajuda daqueles que puderem.
As doações podem ser entregues em dois pontos de coleta em formato de drive-thru, terminal Luiz Canuto, Chaves, no centro, e também na Praça Derval da Rocha, no bairro Silvio Botelho. Para evitar aglomerações, os pontos de coleta contarão com equipes reduzidas e seguindo aí todas as orientações de higiene, distanciamento e uso de equipamentos de proteção individual recomendadas pelo Ministério da Saúde. Todas essas medidas estão sendo seguidas, segundo a Prefeitura. Já o Governo do Estado ainda está estudando como vai distribuir os alimentos adquiridos com os recursos do Programa Nacional da Alimentação Escolar. O governo federal divulgou que vai manter o repasse do dinheiro justamente para que os estados distribuam os alimentos da merenda escolar para os alunos. Na semana passada, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Jalce Renier, pediu ao governo para que convertesse a merenda escolar em cestas básicas para as famílias mais carentes. Situação complicada é a dos indígenas, desabrigados e que estão jogados pelas ruas. Nos municípios de Mucajaí, Caracaraí e Iracema, a situação é grave. Em Mucajaí, por exemplo, índios e Yanomami têm ocupado com frequência as ruas das cidades para pedir esmolas. Várias denúncias, inclusive, já chegaram à nossa redação de indígenas que cometem atos de vandalismo e, na maioria das vezes, estão embriagados. A presença dos indígenas aumenta durante o período do saque do benefício do governo federal. Eles se deslocam das suas comunidades para as cidades e acabam ficando aí pelas ruas. Uma equipe da Assembleia Legislativa está fazendo um mapeamento de toda essa situação no estado. A deputada Leni Rodrigues está à frente de uma comissão que, inclusive, já fez várias diligências em alguns municípios com o objetivo exatamente de propor políticas públicas para que os indígenas permaneçam em suas comunidades.
Fizemos o levantamento e estamos avançando, dando uma retaguarda para essas populações que tanto precisam de apoio das instituições do Estado.
A Comissão de Políticas Indigenistas da Assembleia tem se colocado à disposição das comunidades, organizações, para ajudar, auxiliar na articulação das políticas públicas no Estado. Quando tem algum problema, principalmente em relação à educação, nós estamos sempre à disposição.
Vale ressaltar que Roraima é o estado com a maior população indígena no país. São mais de 70 mil indígenas espalhados em mais de 340 comunidades dos povos Makuxi, Waipixana, Ingaricó, Patamona, Taurepang, Waiwai, Yanomami, Sapará, Pirititi e Waimiri Atruari. O maior percentual de indígenas está no município de Uraimutã. O município de Normandia ocupa aí a segunda posição no ranking, seguida por Pacaraima e também Amajari. 68 militares estão infectados em Roraima pelo coronavírus. Entre eles está o coordenador da Operação Acolhida, o general Manuel Barros. Todos estão em área de segurança e seguem os protocolos de saúde. Segundo a Força Tarefa, apesar dessa quantidade de militares infectados, até o momento apenas 4 imigrantes foram contaminados pelo novo vírus. Todas crianças, 2 bebês de 1 ano e outro de 6 meses, além de um menino indígena de 12 anos. Logo mais a partir das 3 horas da tarde, o comando fecha o resumo diário dos casos. Em Roraima, o número de diagnósticos positivos subiu de 222 para 245. 12 pessoas estão internadas no Hospital Geral de Roraima. 11 pacientes receberam alta hospitalar e estão em isolamento domiciliar. 39 estão recuperadas da Covid-19. Em Boa Vista, 1h00, o Jornal da 93 vai para um breve intervalo comercial. Voltamos a seguir com mais informações para você.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
93 FM.
No Big Amigão, a economia é certa. Na promoção até 20 de abril, enquanto durar o estoque. Limpol 500ml, 1,79. Feijão Carioca Joia, 5,89 o quilo. Arroz Tropical, 2,79 o quilo. Café Maratá, 3,49. Leite em pó Ninho, 800 gramas, 22,99. Salsicha Resende, 5 quilos, 29,80. Frango Maringá, o quilo, 6,75. Leite condensado Itambé, 3,19. Maionese Quero Sachê, 1,19. Vem pro Big Amigão, no Jardim Floresta.
Agora a sua rádio preferida também está no Spotify. Acompanhe o podcast da Rádio 93 FM no Spotify e fique por dentro de tudo o que acontece na melhor programação. Jornalismo, música, diversão e as melhores promoções você fica por dentro aqui. Segue lá no Spotify, Rádio 93 FM RR, e acompanhe nossos programas e playlist musical. Todos os lançamentos da semana e sucessos mais atuais você curte aqui. Spotify 93 FM RR. É a sua rádio preferida mais perto de você, onde você estiver. E atenção, em breve conteúdo exclusivo para o podcast. Fique ligado. 93 FM, a nossa rádio.
A ConstruShop Caçari, em apoio ao combate do novo coronavírus, está fazendo atendimento e vendas pelo 3623-5081 e pelos nossos WhatsApps 98124-7255 e 99162-3604. E você retira suas compras na loja ou entregamos em domicílio. A ConstruShop Caçari, em apoio ao combate do novo coronavírus, está fazendo atendimento e vendas pelo 3623-5081 e pelos nossos WhatsApps 98124-7255 e 99162-3604. E você retira suas compras na loja ou entregamos em domicílio.
O Johnson Car vem comunicar a todos os seus clientes que, devido ao decreto municipal e todas as normas de contenção contra o coronavírus, estaremos lhe atendendo apenas via WhatsApp ou ligação nos números 99124-7917 ou 99122-7298. Ligue ou mande sua mensagem que vamos lhe atender da melhor forma possível, como sempre. Ou siga nossas redes sociais. Johnson Car, junto com você, contra o coronavírus.
Atenção, empresários e colaboradores. Para o comércio funcionar, a saúde é em primeiro lugar. As empresas devem oferecer local para higienização, com água e sabão sempre disponíveis. Todos os colaboradores devem receber máscaras e utilizá-las corretamente. Limpe frequentemente com sabão ou álcool 70 as superfícies de toque, balcões, cestas e carrinhos, máquinas de cartão e outros. Garanta distância de 2 metros entre clientes e mantenha alguma porta ou janela sempre aberta. Lembre-se, a luta contra o Covid-19 também é sua.
Não deixe seu carro nas mãos de curiosos. Conte com Sergin Direção Hidráulica, uma oficina especializada para manutenção completa na direção hidráulica do seu veículo. Temos bancada de teste, venda de reparos e peças e testes de caixas e bombas hidráulicas. Parcelamos em até 4 vezes sem juros em todos os cartões de crédito. Condições especiais para empresas. Consulte-nos 99113-0579, Avenida São Sebastião 1329, Santa Teresa. Sergin Direção Hidráulica.
Mais confiança, credibilidade, toda qualidade. Melhor preço e atendimento é o nosso forte. Madeireira Pau do Norte. Ligue 991-210006. Madeireira Pau do Norte é referência em madeira.
Madeireira Pau do Norte. Aqui nós garantimos o melhor preço. Telefone 991-21-0006.
93 FM.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Em Boa Vista, 1h04. Servidores públicos municipais vão receber o pagamento referente ao mês de abril na próxima sexta-feira. A previsão, de acordo com o calendário, seria para pagamento dia 30. A prefeita Tereza Surita já havia antecipado a primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS, que foi pago aí na última quarta-feira. A medida visa amenizar aí os impactos financeiros causados até o momento pela pandemia do novo coronavírus. E a Justiça de Roraima mandou suspender a paralisação dos profissionais da enfermagem. A liminar é favorável ao governo do estado e a decisão foi aí do juiz Luiz Fernando Malé. A manifestação iniciou hoje e os profissionais exigem melhores condições de trabalho. O governo alega que a paralisação dos serviços trará graves prejuízos à população. Contudo, no mesmo despacho, o magistrado determinou que, em 10 dias, o governo forneça equipamentos de proteção individual aos servidores. Caso isso não seja cumprido, a multa é aí de R$50 mil por dia durante um mês. Em janeiro deste ano, o governador Antônio Denário assinou um termo de compromisso que garantia o cumprimento de exigências da categoria, contudo agora alega que o sindicato não tinha legitimidade para atuar no acordo. A greve no ano passado durou 41 dias e resultou inclusive na troca de comando da Secretaria Estadual de Saúde. E os cidadãos que não estão em dia com o título de eleitor têm até o dia 6 de maio para regularizar a situação. Após o prazo, quem estiver com pendências no documento não vai poder votar nas próximas eleições municipais. A chefe do cartório da 5ª Zona Eleitoral, Narla Santana, explica as consequências de ter o título cancelado.
Com essa ausência de quitação eleitoral, ela interfere em alguns atos da vida dos eleitores, como, por exemplo, eles não podem assumir concursos públicos, não pode tirar passaporte, então eles ficam restritos de executar alguns atos. Os eleitores que necessitam fazer algum tipo de regularização ou que queiram tirar o título, é bom que se antecipem, né, que já procurem os cartórios eleitorais munido de um documento oficial com foto e um comprovante de residência. Caso já tenha título, leve o título também e o CPF.
Como o funcionamento dos cartórios eleitorais foi modificado devido à pandemia do coronavírus, o portal do Tribunal Superior Eleitoral está com uma série de serviços disponíveis na internet sem a necessidade de se deslocar até uma unidade da Justiça Eleitoral. Inclusive, tem a possibilidade de emitir a guia de recolhimento com o valor da multa eleitoral no caso dos títulos irregulares ou cancelados. O site é tse.jus.br. Basta clicar em serviços ao eleitor e depois em situação eleitoral. A consulta pode ser feita pelo nome completo, pelo número do título de eleitor ou também pelo CPF. E a Escola do Legislativo está com inscrições abertas nesta segunda e terça-feira para 11 cursos online, que beneficiará aí não só alunos da capital, mas também do interior do estado. Os interessados podem se inscrever pelo site da Assembleia Legislativa no endereço www.al.rr.leg.br. As aulas iniciam já na próxima quarta-feira. O presidente da Assembleia, o deputado Jalce Renier, explica que essa nova modalidade de ensino continuará mesmo após a pandemia para auxiliar as aulas presenciais.
A nossa intenção é fortalecer esse programa e dar uma amplitude e o segmento do trabalho que a Assembleia vem desenvolvendo para que as escolas nossas não parem e sejam oferecidas aos alunos as condições e ferramentas necessárias para que eles possam continuar estudando através da nossa plataforma online. Essa plataforma ela vai continuar independente da crise, porque nós entendemos que os alunos do interior, eles não têm as mesmas condições que tem os alunos da capital, por essa razão é que nós entendemos que a ampliação dela e a continuidade dela, independente da crise, será mantida por razões óbvias.
Há vagas para cursos nas áreas de informática, fotografia, auxiliar administrativo, marketing para redes sociais, motorista e relações interpessoais no trabalho. Os cursos são para novos alunos e também para aqueles que desejam dar continuidade às aulas iniciadas no módulo presencial. Em Boa Vista, 1h09, o Jornal da 93 termina aqui. Só lembrando a você que a produção é da nossa central de jornalismo. Daqui a pouquinho tem o programa Rádio Verdade. Não esqueça que amanhã é 21 de abril, feriado, dia de Tiradentes, mas nós estaremos aqui apresentando o Jornal da 93. Boa tarde para você, uma ótima semana.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93. 93 FM.